39%. O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 28 de julho, com 1.104 eleitores gaúchos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR 01871/2026 e RS-04790/2026. Na opinião dos eleitores, quando perguntados qual é o problema mais grave que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta hoje, enchentes foi a resposta que lidera em todas as vertentes políticas. De Porto Alegre, Gabriela Puentes.
A Bruna Barbosa tem informações aqui sobre a candidatura do Ronaldo Caiado à presidência.
O ex-ministro Aldo Rebelo será o coordenador político da campanha presidencial de Ronaldo Caiado, do PSD. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela equipe do ex-governador de Goiás. Rebelo foi ministro no primeiro governo Lula e na gestão de Dilma Rousseff, mas rompeu com o petismo. Ele tentou emplacar uma candidatura à presidência pelo Democracia Cristã, mas teve a indicação vetada pelo partido. Segundo o comunicado, o convite foi feito por Caiado e pelo presidente nacional do PSD e candidato a vice Gilberto Kassab durante reunião realizada em São Paulo. A escolha justificada pela nota faz parte da estratégia de ampliar o diálogo com diferentes segmentos e reforçar a articulação política da candidatura. Também nesta quinta-feira, Caiado cumpriu agenda na capital paulista, onde visitou uma feira de pesca e náutica. O candidato foi questionado sobre a estratégia articulada por Kassab para ampliar a presença da chapa no maior colégio eleitoral do país. Como a CBN mostrou, o presidente nacional do PSD tem intensificado conversas com prefeitos do interior paulista para tentar transferir parte do eleitorado do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos para Caiado. A ideia é ampliar a agenda do presidenciável pelo estado e produzir materiais de campanha que associem a imagem dos dois políticos. A primeira tentativa dessa estratégia, porém, gerou desconforto nos bastidores. Uma peça de divulgação da Convenção Nacional do PSD destacava a participação de Tarcísio no evento, mas o governador acabou não comparecendo e enviou um representante. Questionado sobre a estratégia do chamado voto Tarcísio, o ex-governador afirmou que aposta na força política de Tarcísio e de Gilberto Kassab em São Paulo.
Kassab, ele tem hoje a maior estrutura política no estado de São Paulo e também junto a ela a credibilidade do Tarcísio. Por isso é que se juntaram duas coisas favoráveis: o apoio que tem do Kassab, do PSD, pela construção política que ele tem também aqui no estado e que tem no cenário nacional. Mas você foi específico em perguntar no voto do Tarcísio. Isto aí, o próprio Tarcísio, o próprio Kassab tem dito que esta aliança, ela será vitoriosa aqui em São Paulo.
Caiado também minimizou a ausência de Tarcísio de Freitas na Convenção Nacional do PSD realizada no último domingo. Segundo ele, a justificativa apresentada pelo governador foi suficiente e demonstra a independência política do governador. Convidado para participar da Convenção Estadual do Republicanos, que neste fim de semana vai oficializar a candidatura de Tarcísio à reeleição, Gilberto Kassab também não deverá comparecer. A expectativa é de que o PSD, assim como ocorreu na Convenção Nacional do partido, seja representado por outro integrante da legenda. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Olha, um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre Peru e o Brasil hoje à noite. Logo mais traremos mais informações. Na sequência, inclusive. Bom, o que vai acontecer agora é o seguinte: para quem está no radinho em São Paulo e em parte da rede, vai entrar a Voz do Brasil. Quem estava com o jogo do Corinthians e Atlético Paranaense. Vai entrar a Voz do Brasil. Para os demais que não estavam com o jogo, a gente prossegue até meia-noite. E prosseguimos pelos nossos canais de internet. Então, se você estiver no radinho e entrar a Voz do Brasil, quiser migrar para a internet, temos os nossos canais no YouTube, no site, no aplicativo, no Globoplay também. E aí dá para nos fazer companhia até a meia-noite, aqui com a Karina Almeida na produção e o Henrique Dias nos trabalhos técnicos.
Apresentação, Tânia Morales.
Vamos em frente, até a meia-noite.
CBN Noite Total. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026, o ministro André Mendonça do STF autorizou que a Polícia Federal acesse dados dos celulares do senador Jax Wagner do PT e do ex-sócio do Banco Master Augusto Lima. A medida atende a um pedido da PF, que apontou que o grupo investigado se comunicava em grande parte por chamadas de voz, áudios ou encontros presenciais. As informações tiveram sigilo levantado hoje, mas constam de decisão do dia 17 de junho. A mineradora Vale registrou uma queda de 35% no lucro no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O ganho foi de US$1,3 bilhões. O resultado foi pressionado pela piora do desempenho financeiro, principalmente pelos efeitos da marcação ao mercado de derivativos e pelo aumento dos tributos sobre o lucro. O valor ficou abaixo da expectativa média dos analistas de US$1,8 bilhões, segundo dados compilados da LSEG. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra 13 pessoas acusadas de integrar um esquema de garimpo ilegal do ouro. A operação funcionou por cerca de 3 anos na Floresta Nacional do Urupade, em Maués, no interior do Amazonas. No horário de Brasília, agora 11 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos à última hora do CBN Noite Total, com a Karina Almeida aqui na produção, os trabalhos técnicos de HD, o Henrique Dias. Vamos em frente, o Matheus de Souza tem aqui informações ao vivo sobre o terremoto no Peru. Oi, Matheus, boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite também a você, ouvinte do CBN Noite Total. Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre o Peru e o Brasil na noite desta quinta-feira, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Nas redes sociais já existem relatos de peruanos que dizem ter sentido o tremor, mas com baixa intensidade. O epicentro do terremoto está a cerca de 60 quilômetros da fronteira entre o Peru e o estado do Acre. Até o momento, não existem relatos de moradores brasileiros que sentiram o terremoto. O tremor aconteceu perto da cidade de Pucallpa, no lado peruano da fronteira. Informações preliminares indicam que o terremoto teve uma profundidade de 145 quilômetros, o que reduz a probabilidade de danos. Nas redes sociais, os peruanos relatam que não houveram grandes danos. Terremotos são raros no Brasil, mas são relativamente comuns no Peru. O território brasileiro está no interior da placa tectônica, enquanto o peruano fica mais próximo das bordas, onde ocorre o atrito entre as placas. Assim, em alguns casos, moradores no Brasil sentem reflexos de terremotos registrados em países vizinhos. Em junho, por exemplo, moradores do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá sentiram os efeitos do duplo terremoto que atingiu a Venezuela e causou mais de 5 mil mortes, mas não deixou danos no território brasileiro. Então a gente renova aqui o apelo para o nosso ouvinte da região norte do país, principalmente do estado do Acre, que se sentiu qualquer tremor. O nosso número é o 119-9911-9981. A gente está aqui para atendê-los e para divulgar qualquer impacto que esse tremor, por mais que ele tenha sido de uma magnitude que os peruanos registram que não causou tantos danos, mas qualquer tremor que você, nosso ouvinte, sentir, estamos aqui para relatar e divulgar. Tânia?
É isso, boa. Matheus, De Souza, é, a gente, né, dá um sustinho sentir um... Às vezes tem reflexo mesmo. Conta aqui pra gente, manda mensagem pro Matheus para relatar se você sentiu o reflexo desse tremor na fronteira ali do Peru com o Brasil. Matheus de Souza, muito obrigada. Bom, vamos voltar a falar dos números da Quest. Já falamos sobre o Rio Grande do Sul, vamos falar agora sobre os números envolvendo a disputa em Goiás. O candidato pelo MDB, Daniel Vilela, apareceu à frente com 37% das intenções de voto em um cenário estimulado na pesquisa Genial Quest. O levantamento também mostrou que ele venceria todos os adversários no segundo turno.
A pesquisa Genial Quest de intenção de voto e avaliação do governo de julho de 2026 foi divulgada nesta quinta-feira. Em um cenário estimulado de primeiro turno para o governo de Goiás, o candidato à reeleição Daniel Vilela do MDB tem 37% das intenções de voto. O ex-governador Marconi Perillo do PSDB, 21%. O senador Wilder Moraes, do PL, 11%. Luiz César Bueno, do PT, 3%. Cíntia Dias, do PSOL, soma 1% das intenções de voto. Luciana Amorim, do Unidade Popular, não pontuou. Os indecisos somam 20%. Branco, nulo e não vai votar, 7%. Em um cenário de segundo turno entre o candidato à reeleição Daniel Vilela e o ex-governador Marconi Perillo, Daniel tem 52% das intenções de voto, contra 28% de Marconi. Indecisos somam 12%. Branco, nulo e não vai votar, 8%. No outro cenário de segundo turno, Daniel tem 54%, contra 16% de Wilder Moraes. Indecisos somam 18%. Branco, nulo e não vai votar, 12%. Na pesquisa estimulada de intenção de voto para o Senado, quando falamos em votos totais, a ex-primeira-dama Gracinha Caiado, do União Brasil, tem 20% da intenção de voto. O candidato à reeleição ao Senado, Vanderlan Cardoso, do PSD, tem 10%. Doutor Zacarias Calil, do MDB, tem 9%. Gustavo Gayer, do PL, 9%. Gustavo Mendanha, do PRD, 6%. Outros candidatos pontuaram 1% ou menos. Os indecisos somam 31% dos votos totais. Branco, nulo e não vai votar, 12%. A pesquisa Genial Quest realizou 1.104 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-08063/2026. De Goiânia, Laila Alves.
E de Goiânia, vamos para o Ceará. Vamos falar de Goiás, né? Do estado de Goiás, vamos falar sobre o estado do Ceará. A pesquisa Genial Quest que foi divulgada hoje. Ciro Gomes, do PSDB, lidera com 10 pontos de vantagem contra o atual governador, Eumano de Freitas, do PT. Na pesquisa da Genial Quest, Ciro tem 43% contra 33% de Eumano.
O número de indecisos é de 13% e o número de brancos, nulos ou não vai votar é de 7%. Já na pesquisa estimulada de intenção de votos para um segundo turno entre Eumano e Ciro, o candidato do PSDB teve crescimento de 2 pontos percentuais com relação à pesquisa anterior, saindo de 46% para 48%. Já Eumano continua com 35%. Na pesquisa espontânea, Ciro Gomes tem 15% e Eumano de Freitas tem 13% das intenções de voto. Não sabem ou não responderam 1%. E o percentual de indecisos é de 70%. Brancos, nulos ou não vai votar, 1%. O coordenador do programa de governo de Elmano de Freitas, Arthur Bruno, avaliou a pesquisa como positiva.
Porque a pesquisa, você não pode analisar uma pergunta, você tem que analisar a pesquisa como um todo. E a pesquisa como um todo mostra o quê? Primeiro, que o governador Elmano de Freitas tem um governo com aprovação da maioria da população. Ela considera mais positiva do que negativa a sua gestão. A pesquisa analisou 9 políticas, 8 de forma muito positiva. E segurança pública foi a única que o negativo superou o positivo.
Já o coordenador do programa de governo de Ciro Gomes, Mauro Filho, ressaltou o dado mostrado pela pesquisa de que 47% dos entrevistados com idades entre 16 e 34 anos dizem que vão votar em Ciro.
Você vai ver uma maioria massacrante de 48% a 24% nos mais jovens da juventude do estado do Ceará, quem está nas redes sociais, é quem está na internet, portanto, acompanha mais a fundo essa questão. Um terceiro erro é de que os políticos têm de dizer: eu tenho 178 prefeitos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e esquece que essa eleição é uma eleição que emana diretamente da população cearense.
Com relação à pesquisa estimulada para o Senado, em todos os três cenários, Cid Gomes, do PSB, e Capitão Wagner, do União Brasil, lideram as intenções de voto. Para a presidência da República, 55% dos cearenses entrevistados disseram votar em Lula, do PT, 22% em Flávio Bolsonaro, do PL, 2% em Renan Santos, do Missão. Cabo Daciolo, do Mobiliza, Augusto Cury, do Avante, Ronaldo Caiado, do PSD, e Samara Martins, do UP, tiveram, respectivamente, 1% dos votos. Os demais candidatos não pontuaram. O número de indecisos foi de 9%. Branco, nulo ou não vai votar, 8%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos dentro do nível de confiança de 95%. Na pesquisa Genial Quest, foram realizadas 1.002 entrevistas face a face por meio de questionários estruturados entre os dias 24 e 28 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada sob os números BR-03-230 e CE-09-277 de 2026. De Fortaleza, Camila Magalhães.
E a Genial Quest também mediu a intenção de voto de Lula e Bolsonaro nos três maiores colégios eleitorais do país. E eles aparecem tecnicamente empatados. Felipe Igreja.
A pesquisa Genial Quest, divulgada em 10 estados nesta semana, mostra que o presidente Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL aparecem empatados nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de empate também no Rio Grande do Sul. Lula lidera o levantamento em estados do Nordeste e do Norte, enquanto o filho do ex-presidente abre vantagem no Paraná. Já Ronaldo Caiado, do PSD, é o único que vence a polarização e consegue liderar em seu estado de origem, Goiás. A maior vantagem de Lula se dá no Nordeste. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, ele lidera em Pernambuco com 55% contra 21% de Flávio. Também na Bahia, com 52% contra 18% de Flávio. E no Ceará, onde o petista aparece com 55% contra 22% de Flávio. Lula tem vantagem ainda no Pará, 38% contra 31% do senador. Já o filho do ex-presidente Bolsonaro lidera disparado no Paraná, com 42% contra 24% de Lula, no cenário estimulado de primeiro turno. O senador do PL e o petista ficam empatados ainda nos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os paulistas, Flávio tem 34% contra 30% de Lula, mas como a margem de erro é é de 2 pontos para mais ou para menos, eles podem estar empatados no limite. No Rio de Janeiro, Flávio tem 32% contra 30% de Lula, enquanto em Minas, o petista aparece com 30% contra 29% de Flávio. Os dois também empatam no Rio Grande do Sul, onde o senador do PL soma 32% contra 30% do petista no cenário estimulado de primeiro turno. Nesses estados onde há empate, Flávio venceria o petista em um segundo turno em São Paulo, com 40% contra 35% do adversário. Os dois, no entanto, seguem empatados em um eventual segundo turno no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas, mas o petista aparece numericamente à frente do adversário entre os mineiros. A análise dos dados mostra que Lula mantém um desempenho semelhante ao da eleição de 2022, quando foi eleito. A derrota em São Paulo já é prevista pela campanha dele. O objetivo é reduzir a desvantagem, assim como o desempenho em Minas, em que a disputa segue acirrada, mas com ligeira vantagem do petista. O cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, avalia que a principal batalha até outubro será travada na disputa pelos eleitores moderados do Sudeste.
O grande desafio de Flávio será transformar São Paulo em uma vantagem mais confortável. Flávio vai depender cada vez mais do capital político de Tarcísio para a transferência de votos. Já Lula chega muito competitivo onde precisava chegar. Além de preservar sua ampla vantagem no Nordeste, ele evita que a oposição abra uma dianteira expressiva no Sudeste. O que vai decidir a eleição, pelo retrato agora mostrado pela Quest, será a disputa pelos eleitores moderados e independentes do Sudeste.
O estado de Goiás é o único em que um outro candidato vence a polarização. O ex-governador do estado, Ronaldo Caiado, do PSD, lidera a disputa no cenário de primeiro turno com 33% contra 27% de Flávio e 23% de Lula. De Brasília, Felipe Igreja.
O governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção para receber uma nota oficial de protesto contra declarações do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. A medida anunciada em uma coletiva de imprensa do chanceler paraguaio é considerada um gesto de insatisfação diplomática. A posição do país vizinho ocorre em meio à crise diplomática entre Brasil e Argentina após declarações de Javier Milei sobre o Brasil.
O tema também teria sido tratado com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante um encontro em Lima, na posse da presidente Keiko Fujimori. Segundo o ministro paraguaio, o governo defenderá a dignidade e os interesses do país e informou que os presidentes Santiago Penha e Lula conversaram por telefone sobre o episódio.
La dignidad del Paraguay no se negocia.
A dignidade do Paraguai não se negocia. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Penha, desde o primeiro momento, abordamos esse tema ao mais alto nível. A diplomacia tem os seus tempos e as suas formas, e acredito que a temperança do presidente Penha foi fundamental na administração dos tempos e das formas. O governo brasileiro não confirmou a ligação entre os dois chefes de Estado. A reação do Paraguai foi motivada por um discurso de Lula feito em 24 de julho numa agenda sobre investimento em defesa. O presidente lembrou que a Guerra do Paraguai começou com a ação dos paraguaios invadindo o Brasil, a Argentina e o Uruguai. As declarações repercutiram no Paraguai porque o conflito é o episódio mais traumático da história do país. Historiadores afirmam que a população masculina adulta foi quase totalmente dizimada nos combates por fomes e doenças. Nesta quarta, a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou uma declaração de repúdio às falas de Lula, afirmando que distorcem e minimizam a dimensão histórica da guerra e ignoram o sofrimento imposto ao povo paraguaio. De Brasília, Igor Cardim.
É, como o Igor disse, né, a Guerra do Paraguai realmente é muito traumática para o Paraguai. Tocar nesse assunto é muito dolorido para os paraguaios, porque, afinal de contas, a população foi dizimada, né? Estima-se aí 60, 70% da população paraguaia que tenha morrido durante a guerra. Então, por si só, mencionar essa guerra já é muito dolorido. É um tema muito delicado para os paraguaios. E o que foi a Guerra do Paraguai? Né? O que aconteceu? Aconteceu que o Paraguai tinha um governante, que era um ditador, que era o Solano Lopes, e ele tinha intenções assim, expansionistas. Né? Ele queria que o Paraguai fosse meio que imperialista aqui na região. Era um país mais rico. Né? Aliás, depois da guerra, o Paraguai se empobreceu de uma forma que até hoje não se recuperou, né? Um outro trauma. Mas naquele momento, Solano Lopes, ele tinha essas pretensões. O Lula se referiu, acho que falou um louco, né? Ele falou assim, para que não aconteça como aconteceu quando um louco que presidiu o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Né? Acho que isso também, esse termo pejorativo. Seja como for, o Solano Lopes, ele invadiu o Brasil. Né? O Uruguai estava numa guerra civil. E o Paraguai apoiava um grupo, o Brasil e a Argentina apoiavam outro grupo dentro do Uruguai. E o Brasil, que era a potência maior ali, né, o império e tal, interveio no Uruguai em favor do grupo que era, né, deles, que era o Colorado. E o Blanco era o grupo que era vinculado ao Paraguai. Aí, em resposta ao Brasil, o Solano Lopes, que era o ditador português, paraguaio, invadiu Mato Grosso e ocupou o Mato Grosso e foi avançando rumo ao Rio Grande do Sul para chegar até o Uruguai, né? E aí houve uma mobilização gigantesca de forças brasileiras pelo Império, né? E dizimou o exército paraguaio. Então foi realmente um episódio histórico. Ainda que dá para dizer que o Solano tinha lá o seu aspecto de louco, que invadiu o Brasil, mas não é para mencionar esse momento tão doloroso, né, da história do Paraguai. E aí houve essa resposta aí, no nível diplomático, por parte do Paraguai. É claro que de concreto isso não vai ter grandes consequências, mas é uma ferida que o presidente Lula não fez bem, né, em tocar nessa ferida. Bom, vamos em frente aqui com os nossos repórteres. Nós temos agora... A Polícia Federal vai aprofundar as investigações contra o Lulinha por suspeita de tráfico de influência e corrupção. Os agentes apuram se o filho do presidente Lula atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, em um negócio com o Ministério da Saúde.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que quer aprofundar as investigações sobre suspeitas de tráfico de influência. Segundo fontes do STF, Mendonça foi definido como relator do caso por sorteio no Supremo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela CBN. A Polícia Federal havia pedido a abertura do inquérito para apurar se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como careca do INSS, em negociações para comercialização de cannabis medicinal em programas ligados ao Ministério da Saúde. O careca do INSS é apontado pela Polícia Federal como um dos principais investigados no esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. No podcast Inteligência LTDA, o presidente Lula afirmou que as investigações contra o filho são uma tentativa de atingi-lo politicamente. Ele também disse que, se Lulinha for julgado, deverá voltar ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu.
É o certo.
Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei.
O advogado Marco Aurélio Carvalho, que faz parte da defesa de Lulinha, disse que a PF está tentando fazer uma pesca probatória.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
Com a abertura do inquérito, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. De Brasília, João Rosa.
CBN Noite Total.
Atenção! Se você é uma pessoa com deficiência ou tem mobilidade reduzida, a Justiça Eleitoral tem um importante recado. Entre 20 de julho e 20 de agosto, você pode solicitar a transferência temporária de eleitoras e eleitores para votar em uma sessão eleitoral mais adequada à sua necessidade, em um local com rampas ou elevadores sem escadas. É autonomia, acessibilidade e inclusão no exercício do voto. Saiba quem tem direito e como solicitar em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. A notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12h às 17h. Na CBN. Apresentação, Paulo Galvão. Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Bom, antes do repórter CBN, a Isaura Ferreira pergunta aqui sobre a aventura de ontem, né? É porque a Débora Freitas, apresentadora do Ponto Final, postou a nossa aventura de ontem. Débora Freitas falou, vamos assistir um filme que está muito comentado, que chama O Convite. Falei, vamos, bora. Aí ela falou, vou comprar. E aí ela comprou achando que era 9h10 da noite. Aí depois que ela comprou, ela constatou que na verdade era 8h10 a sessão. Acontece que o ponto final termina às 8. Aí eu falei, vamos, vai dar super certo. Aí ela terminou o ponto final, saiu em disparada, pegou o Uber. O Uber errou o caminho, aí ainda deixou ela longe, ela teve que sair correndo, enfim. E eu lá no shopping esperando, aí chegou lá, a gente não se encontrava. Enfim, e ali vou dizer um negócio, ainda entramos no cinema uns 15 minutos de atraso, ainda estava no trailer. Ainda assistimos mais uns 5 minutos de trailer e aí começou o filme, mas foi uma correria. Mas foi ótimo. Quer dizer, o filme em si, não sei se vocês já assistiram, O Convite é sobre... Recomendo a casais que estejam em crise. Mas eu, pra falar a verdade, não gostei muito, não. Mas não vai dar tempo de aprofundar. Agora são 11 horas e 29 minutos.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. O presidente Lula diz que caso o filho, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, seja investigado, será tratado sem privilégios como filho de qualquer pessoa. O petista também afirmou que Lulinha não vai ficar escondido. Hoje, o ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de uma investigação para apurar a suspeita de que Lulinha tenha cometido os crimes de tráfico de influência e corrupção. Ele já era investigado em um dos inquéritos que busca esclarecer as fraudes nos descontos de aposentados do INSS. A PF, porém, abriu um novo caminho ao associar possíveis ilícitos na comercialização de cannabis medicinal com ligações com servidores do Ministério da Saúde e do Gabinete Presidencial. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% entre abril e junho. O resultado representa a queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os três meses anteriores. Já o total de desempregados chegou a 5 milhões e 900 mil no segundo trimestre. O contingente equivale a um recuo superior a 700 mil pessoas no período observado pelo IBGE. No horário de Brasília, 11h30.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Como transformar conflito em entendimento? Olha, que se a gente descobrir, hein, como fazer isso como sociedade, seria muito maravilhoso. Nós estamos aqui com a advogada, mediadora, Carla Boim, presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Ela está lançando o livro Do Conflito ao Encontro, Cultura Generativa, o Feminino e a Justiça Restaurativa. O livro que sai pela editora Amarilis. Professora Carla Boim, bem-vinda, boa noite.
Boa noite, Tânia. Um prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite a todos os ouvintes. Muito bom participar dessa conversa.
Essa conversa vai dar muita margem, porque só pelo título do seu livro eu vou querer entender exatamente esses conceitos, né? Cultura generativa, justiça restaurativa. E aí quando você coloca o feminino também, que princípio do feminino é esse? Mas antes da gente detalhar, de uma forma geral, o que é que você propõe no seu livro em relação à solução de conflitos? É uma mudança importante aí de paradigma, né?
Sim, perfeito. Tânia, tem os conceitos, mas a proposta de essência é a proposta de abrirmos espaços de diálogos, de podermos falar a partir de perspectivas muito cuidadosas, de técnicas, de metodologias, e podermos lidar com esses conflitos que não seja pelo embate, que a gente tenha como chegar aos encontros por meio desses diálogos que muitas vezes não são fáceis e por isso que a gente precisa de auxílio de uma terceira pessoa com uma metodologia e conhecimentos nesse sentido para direcionar e facilitar esses processos.
Sim, aí nós estamos falando de questões judiciais ou pré-judiciais, vamos dizer assim, ou não?
Não apenas. A gente pode trabalhar, mesmo com o conceito da justiça restaurativa, a gente pode trabalhar fora do judiciário. Então, eu tenho uma experiência de trabalho com justiça restaurativa num contexto universitário, por exemplo. Na USP, eu estou coordenando um núcleo de justiça restaurativa e diversidades e saberes orais. Tive um trabalho na Universidade Federal de São Paulo, também nesse sentido, e também levando para algumas instituições fora. E, obviamente, como advogada, situações de conflitos que surgem, que também são encaminhadas a mim, e eu posso trabalhar isso fora do Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário, existem esses caminhos, já determinados processualmente, com algumas alterações legais, e que também pode ser trabalhado dentro do contexto judiciário, mas não somente.
Tá. Se há um conflito, é possível que se estabeleça um diálogo, não precisa ser na área do direito.
Não necessariamente. Dando um exemplo para você. No contexto universitário que eu atuei, já cuidando de situações envolvendo uma situação de assédio moral, envolvendo alunos de uma mesma sala de aula, que os rapazes se uniram, se juntaram para estabelecerem regramentos de quem deveria ser paquerada ou não, dando notas, classificando, né, as suas colegas de sala, e fizeram um grupo de Facebook, privado, fechado entre eles, mas com esses comentários todos, até que uma dessas colegas tiveram conhecimento e tinham frases e né, falas muito pejorativas. Imagino. E agressivas em determinados, colocando os nomes. Que a gente sabe dessa realidade, né, Tânia, que acontece mesmo em outros ambientes corporativos. Sim. Que se sentem à vontade para dar notas como produtos, enfim. E o trabalho que foi realizado, porque na universidade a gente trabalhava pela essa perspectiva da mediação e da justiça restaurativa, a escolha dessas alunas foi: eu não quero uma pura punição dessas pessoas, ou que sejam levadas somente para uma ação judicial. Eu quero ter a oportunidade de falar sobre o que eu senti, as minhas necessidades, e quero que eles me ouçam, e saibam o que eles estão provocando. Então, como tendo um espaço para ter a oportunidade de falar sobre as dores e como as consequências dos atos, né?
E aí, inclusive, provocar no outro uma reflexão sobre a agressão que ele provocou, né?
Perfeito. Perfeito.
Bom.
Exatamente isso. Essa noção da justiça restaurativa, eu costumo dizer, não é restaurar um status quo, né? A situação anterior. Não é isso. Mas é entender que o justo vai ser restaurado. A noção de justo pode ser restaurada entre as pessoas que estão passando pela situação ali de conflito. E também entender, Tânia, que as situações que acontecem não dizem respeito apenas, por exemplo, nessas situações de violências estruturais. Então, a gente está falando aí de questão de racismo, questão do machismo, né? Dessas questões que as instituições trazem. É justamente a crença de que esses conflitos surgem por conta da cultura institucional e não apenas por conta de uma pessoa ou outra somente. Então, um trabalho também atua numa forma preventiva, que dá para ser dialogado, dá para ter todo um processo de trabalhar sobre temáticas que são necessárias a gente abordar, justamente pelas situações que acontecem no dia a dia, né, das instituições, enfim, das universidades, qualquer lugar que seja.
Para identificar os padrões, né, em que o conflito se dá, os contextos. Né? Nesse
exatamente,
caso aí que você falou atuar. Do machismo. Né?
Perfeito, exatamente. Bom. E poder atuar com um processo desses diálogos, que tem aí uma fonte da justiça restaurativa, que é dos conhecimentos ancestrais, tradicionais, indígenas, e aí, né, que daí vou fazendo com isso já entrando um pouco nesses conceitos.
Sim, vamos entrar aí também.
Essa noção do que é justo e sai de escola de uma noção de justiça apenas convencional, que bebe da fonte greco-romana, por exemplo, eurocentrada. Então, a gente está falando de um trabalho que tem outras fontes, né, para a gente entender como fontes do direito, que vem de outros conhecimentos.
De valores humanos?
Valores e visões, cosmovisão. Então, o que a gente, né, que eu estou chamando aqui dessa cultura generativa é um deslocamento, que a gente sai de um pensamento binário, de certo e errado, exato, de verdade e mentira, de razão ou não ter razão, de divisão corpo e mente, enfim, pensamento binário, para uma proposta de deslocamento para uma noção mais relacional. Então, os conflitos surgem das relações, a cosmovisão que daí vem desses conhecimentos ancestrais, o entendimento da pessoa com inserida na natureza e não descolada da natureza, percepções de que existem vários mundos possíveis e não somente o que a gente aprendeu ou herdou de um processo de colonização. Então, abre, né, muitas perspectivas e deslocamentos para uma forma de cultura que não é convencional, que é somente um pensamento linear do certo e errado, por exemplo. Sim. Então, ou tem razão ou não, ou vai ser absolvido ou vai ser culpado.
E se um está certo é porque o outro está errado. Às vezes os dois têm o seu lado correto e o seu lado errado, né?
Exatamente.
Vezes cada um contribuiu de alguma forma com deslizes para os dois lados, né?
Perfeito. Exatamente nesse ponto que a gente trabalha, de entender quais foram as contribuições das pessoas que estão envolvidas no conflito para que a situação tenha chegado ao ponto que chegou. E, da mesma forma, convidar essas pessoas para se responsabilizarem para conseguirem sair da situação que estava. Então, muda bem, né?
Muda bem a
perspectiva.
Muda bem, a vida fica até mais bonita, né? Assim, somos falíveis, né? Estamos aqui para ouvir o outro, reconhecer onde a gente errou, perdoar o outro, né? E também reconhecer no outro algo a nos ensinar, né? Essa é a cultura generativa, Carla?
Esse conceito que eu criei, Tânia, é justamente no sentido desse feminino, que é a cultura que estabelece espaços que podem ser criadas novas perspectivas, de geração de vida, onde a gente tenha realmente ambientes que a gente prepara, né, o facilitador, a facilitadora formada, com essa capacitação mesmo de criar ambientes seguros para que algo novo possa surgir. E nisso ser gerado e ter o feminino como sustentação da vida. E não como um entendimento também binário de homem e mulher.
O que é
não
esse
é
feminino?
Biológica.
O feminino aqui não é exatamente a mulher, é isso?
Não é exatamente a mulher, exatamente. Não é. É um conceito de geração da vida, de abundância, de né, algo que possa surgir e que está também nessa cosmovisão absolutamente interligada da vida, que relaciona e traz essa noção de interligação e interdependência, porque se eu sofro em alguma medida, a outra pessoa está sofrendo sem, muitas vezes, a gente nem ter noção. Por exemplo, né, o que você estava tratando aqui anteriormente da nossa conversa, situação de guerra sangrenta, o quanto que nós, aqui do outro lado do mundo, do continente, a gente está recebendo os efeitos por conta do que está acontecendo lá. Então, a gente fala e coloca mais luz nessa noção mesmo, dessa interligação e interdependência, que muitas vezes, por esse pensamento binário, não se considera. Então, esse feminino que eu estou chamando, essa cosmovisão mesmo dessa sustentação da vida. De tudo o que a gente puder estabelecer para lidar com esses conflitos, a partir de uma ancestralidade, de conhecimentos que estavam lá atrás desse feminino que gera a vida e que existe, e que eu trago aqui, evidências de pesquisas científicas, arqueológicas, inclusive uma delas de uma lituana que se chamava Marija Gimbutas, que ela fez escavações e que tem uma tese de que existia um tempo no Neolítico, no período Neolítico, entre 7.000 e 3.500 anos antes de Cristo, que há o feminino da deusa, dessas concepções como geração do meio ambiente que gera a vida, relações harmônicas, outras formas de estabelecerem suas moradias, a espiritualidade muito interligada no cotidiano. Uhum. Então, ela traz evidências de estatuetas com, arredondadas, com protuberância nos ventres, nos seios, de fertilidade, e ela atribui que nessa época esse feminino era o que estabelecia essa harmonia. Então eu estou bebendo dessa fonte para trazer esse feminino,
é,
sabe?
É algo mais conciliador, mais acolhedor, mais humanizado. Essa é uma visão que você está propondo.
Isso,
nos conflitos.
Gente trazer...
Exato. E contextualizar um pano de fundo social, é isso, nos conflitos? Que às vezes a gente é movido dentro de um contexto, no caso aqui o machismo, pode ser o racismo, identificar esses padrões já ajuda a superá-los. Agora, e quando a gente entra numa esfera do rancor, né, da agressão, de alguém que nos agrediu, de alguém que matou alguém da nossa família, né, para pegar um caso mais pesado, alguém que abusou, sabe? É possível ou tem sabe, até um ponto, porque aí quando a partir de determinado ponto já... Porque eu imagino que pressupõe uma espécie de um perdão, né, uma compreensão do erro do outro, vamos chamar assim. É possível em todos os casos?
Tânia, é muito bom você tocar nesse ponto. É possível em todos os casos. O que a gente trabalha não é com uma pressuposição de existir um perdão no final.
Tá.
Não tem esse pensamento de que a gente precisa ter uma finalidade, um acordo para ser alcançado.
Você sai
a qualquer
todo mundo
custo.
Amigo, abraçado, né?
De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque isso poderia ser uma nova forma de violência, uma nova forma de revitimizar as pessoas. Então, a gente cuida extremamente desse processo. Então, casos mais sérios de violências mais delicadas, pode acontecer de nem chegar a ter um encontro conjunto entre todas as pessoas, porque não tem condições que isso aconteça. Aí eu até falo do título do conflito ao encontro, que muitas vezes é o encontro da gente com a gente mesma, que a gente promove também o encontro das pessoas com elas próprias, se olhando, se revendo, se percebendo naquela situação, e não necessariamente... estar em contato com o outro e muito menos ter a necessidade de um perdão. Então, a gente fala de uma restauração possível, de um arrependimento que pode acontecer, uma reflexão profunda que pode acontecer e muitas vezes até pode precisar de um tempo maior para que aconteça. E, do outro lado, a gente trabalha separadamente, a gente trabalha com pré-encontros e encontros que a gente vai sentindo se as pessoas estão preparadas ou não para estarem juntas. E aí ter alguns tipos de encaminhamentos de tentativa de reparação, como, e muito acontece, né, as pessoas que são vítimas de danos, como esse que você trouxe de violências, até mais sérias, pedem uma indenização para uma instituição social, organização social que trabalhe com mulheres vítimas de violência, por exemplo. E não vão ter ali o contato direto. E aí a gente está dizendo também, que acho que é importante ressaltar, que há situações que já estão judicializadas, que são de violência, elas não deixam de seguir o trâmite da justiça convencional. A gente tem aí a possibilidade que juízes acham interessante porque tem algum vínculo continuado, são pessoas da mesma família, ou né, que tenham aí algo importante para ser trabalhado de mais profundidade, encaminha para processos restaurativos e pode-se negociar a pena, enfim, de diminuição de pena, qualquer coisa assim, mas que não estamos dizendo aí como passar a mão na cabeça das pessoas que agiram né, de uma forma violenta, e muito menos, no caso, por exemplo, de medidas protetivas que contra né, as mulheres nas situações de violência, que são extremamente necessárias e importantes, que esse trabalho também pode acontecer em paralelo, mas não substituindo.
Entendi. Agora, tem um efeito também dessa pessoa, ao tomar consciência né, da agressão que cometeu, não cometer novamente. Né? Para além de ser punida, porque a punição, pelo que eu entendi, não está excluída, né, para além da punição, é uma tomada de consciência. E para a vítima, vamos chamar assim, talvez só a punição não seja o suficiente, né, mas... trabalhar o trauma, né?
Exato, exato.
É mais restaurador, né?
Ter a possibilidade de falar sobre o que aconteceu. Porque muitas vezes, se a gente está falando do ambiente do judiciário, a voz da vítima é muito limitada. Né? O espaço dela externar e dela ser ouvida, de ser acolhida, é realmente muito limitado. E só para trazer de volta aquele exemplo que eu te dei do trabalho que eu realizei dentro da universidade, como uma forma de reparação que aconteceu desses rapazes que tiveram né, esse grupo e que fizeram essas falas horríveis, ao se darem conta, muitos até deles falavam assim, mas será que fui eu que escrevi mesmo? Sabe aquela coisa de estar no grupo? E aí, ao se darem conta, eles se comprometeram a fazer trabalhos para contar e conscientizar homens a respeito das atitudes que eles tiveram, aí entenderam a dimensão e a violência que essa atitude deles realmente causou.
Passaram a ser aliados das mulheres, a quem eles agrediram. Pelo
exatamente.
Menos se situaram, né?
Perfeito, exatamente. Né? Tiveram essa mudança, né? E provocou, obviamente, dentro dessa universidade, reflexões muito mais aprofundadas a respeito do tema, né?
Bom, professora Carla Boim, advogada mediadora, ela é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da UAB de São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, lançando o livro Do Conflito ao Encontro, Cultura Generativa, o Feminino e a Justiça Restaurativa, que sai pela editora Marilis. Eu tenho aqui 2 minutinhos, só para entender quem que é esse profissional, esse facilitador. Qual é a formação?
Tem formações que são, se acontecer dentro do Poder Judiciário, regulamentada estritamente pelo né, Conselho Nacional de Justiça, e formações que vão acontecendo por pessoas que, enfim, inicialmente passaram por esses cursos ou têm estudos nesse sentido, e na USP a gente tem um núcleo que eu estou coordenando, que é o Núcleo de Justiça Restaurativa, Diversidade e Saberes Orais, e uma disciplina que a gente trata de justiça restaurativa, que também dá essas formações. E aí, é claro que daí tem metodologias diferentes, que tem formações específicas mais detalhadas a cada metodologia.
Que lindo! Nossa, que lindo! Dá até para a gente acreditar que o mundo pode vir a ser melhor. Né? Ainda mais nessa sociedade que a gente vive, de tanto conflito, de tanto enfrentamento, né? Como se só um dos lados tivesse toda a razão do mundo e não pudesse ser possível trocar. Muito maravilhoso. Professora, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada aí pela oportunidade né, de troca, de poder falar sobre outras perspectivas de a gente gerir conflitos, né? Que não seja apenas pelo embate.
Pelo embate.
E punição, exato.
Exatamente, muito bom. Professora Carla Boim, ela é advogada. Ela é mediadora e ela preside a Comissão de Justiça Restaurativa da UAB. E ela é professora na USP, do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. E o livro que ela está lançando é Do Conflito ao Encontro, Cultura Generativa, o Feminino e a Justiça Restaurativa. O livro sai pela editora Amarilis. Nossa, e nos enche de esperança, né? A possibilidade de que nem tudo seja no embate. Nem, né? Às vezes a gente está errado também. Né? Ou às vezes a gente tem um lado de razão, mas também tem um lado errado. E o outro também, que a gente está atacando, também é a mesma coisa. Tem, tá, às vezes também um lado de razão também, embora também o outro lado também esteja errado, por exemplo. É, vamos tentar nos entender, né? Claro que tem pontos que eu concordo que são inegociáveis, alguns pontos de vista. Falando aqui da discussão que a gente vê nas redes sociais, por exemplo. Mas, né, olhar para o outro assim com mais um sentido de fraternidade. Gostei.
CBN Noite Total.